Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leônidas e, mais uma vez, é um prazer receber vocês aqui no podcast Edificando a Casa. Eu tenho aqui uma reflexão bíblica para o seu coração, então, independentemente se você é cristão ou se você ainda está em dúvida a respeito da sua fé, fique comigo até o final dessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A reflexão que eu gostaria de fazer hoje está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, pegue ela, abra para a gente ler junto. Se você quiser pegar um café também, fique à vontade. Eu sempre gosto também de tomar café nos meus momentos de reflexão, nos meus momentos de devocionais. Então, vamos lá, vamos ler o que a palavra nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso de número 26. Olha só o que diz as Escrituras. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se, foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando e assentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que se subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu creres, ou se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não ouviu mais. E ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Então, pessoal, eu queria, com base nesse texto, né, iniciar essa reflexão, e dentro dessa reflexão, nós vamos ver algumas lições, né, algumas coisas que nós precisamos repensar, na nossa vida, como cristão, né, ou até mesmo tomar uma decisão a respeito, daquilo que cremos e da própria fé. Primeira coisa que nós podemos ver aqui é o momento em que o anjo do Senhor, né, ordena, né, que Filipe se levantasse e fosse até Gaza. Mas perceba que nesse versículo a Bíblia ela evidencia que o local para onde Filipe estava sendo encaminhado era um local deserto. E aqui nós podemos ver que vai haver momentos em nossas vidas que o Senhor vai nos direcionar para lugares desertos. Isso aconteceu também com Jesus, né? Assim que Jesus foi batizado, Jesus foi levado pelo Espírito do Senhor ao deserto. Então não significa que pelo fato de nós termos crido em Jesus Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, que não haverá momentos em nossas caminhadas em que nós não seremos levados para o deserto, não. Haverá momentos em que nós seremos direcionados para lugares talvez que nós não gostaríamos de estar, pois quem que gostaria de estar no deserto? Né? Deserto geralmente é comparado com um lugar onde é muito quente ou é muito frio, né? Quando cai a noite, é um lugar que não há água, né? E que dificilmente há vida ali. Então, dificilmente nós queremos ir aos desertos, mas nós vamos ver que em toda a história bíblica, Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que a analogia com o deserto, a associação com o deserto, né, nós vamos ver que sempre está ligado a algo em que Deus quer nos ensinar ou lugar onde nós veremos o agir sobrenatural de Deus. Então, muitas vezes, o deserto na vida dos cristãos, muitas vezes não, em todas as vezes, o deserto na vida dos cristãos é um lugar onde nós experimentaremos o sobrenatural de Deus. Então, Filipe, ele obedece essa voz, ele se encaminha ao deserto, e a Bíblia vai dizer, a partir do verso 27, que ali naquele caminho para onde Filipe estava indo, estava descendo um etíope, né, um eunuco, e ele era um homem, né, de grande autoridade, porque ele estava encarregado, né, de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Então, era um homem importante, era um homem de boa reputação, né, e ali estava ele. Né, naquele caminho. E ele estava voltando de Jerusalém, né? Ou seja, ele tinha ido a Jerusalém, percorrido ali aproximadamente 300 quilômetros, né, na sua carruagem para ir até Jerusalém e adorar a Deus. Então, aqui nós podemos ver que esse homem já acreditava em Deus, mas ainda lhe faltava algo. É o que nós vamos ver nos versos seguintes. Então, quando Filipe se depara com esse etíope, né, esse eunuco, a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, ordena Filipe, ó, vai lá e aproxima-se dessa carruagem, né? E Filipe obedeceu essa voz do Espírito que lhe falou. E então Filipe ele vai correndo até aquela carruagem, ele percebe que o eunuco estava lendo o profeta Isaías, né? Então nós temos na Bíblia, né, o livro do profeta Isaías e aquele eunuco estava lendo justamente uma passagem deste livro. E então Filipe ele pergunta para aquele eunuco: você entende o que você está lendo, né? Você está entendendo o que você está estudando? Naquela época, quando se estudava as escrituras sagradas, geralmente era feito em voz alta, né? Por isso que Filipe ouviu e então Filipe perguntou àquele eunuco. E aí aquele eunuco então responde: como poderia se algum homem não me orientar? E então ele pediu para que Filipe se assentasse com ele na carruagem e lhe ensinasse aquilo que ele estava lendo. Aqui nós podemos aprender duas lições. Primeiro, vai haver momentos em que o Espírito Santo vai nos orientar, se nós estivermos na direção dele em oração e busca, né? Então o Espírito Santo ele vai nos orientar, ele vai nos dizer o que nós devemos fazer, mas vai haver momentos também em que nós vamos ter que ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus, para saber tomar a decisão certa. Então perceba que o Espírito Santo pediu para Filipe se aproximar da carruagem. Então Filipe faz isso. Mas talvez Filipe poderia ter se aproximado e perguntado: e agora, Senhor, o que que eu faço? E aqui então nós aprendemos uma lição de que nós não precisamos, né, e cuidem como vocês vão interpretar isso, mas nós não precisamos estar o tempo todo perguntando a Deus o que nós devemos fazer, né? Deus ele nos orienta, ele nos encaminha. Mas nós temos que ter o nosso coração alinhado com o coração dele, nós precisamos ter essa maturidade para entender e tomar as decisões certas. Então perceba, Filipe ouviu que aquele homem estava lendo o profeta Isaías, opa, né, o coração dele estava alinhado com o coração de Deus, então ele já percebeu o que ele tinha que fazer. Eu vou começar uma conversa com esse homem a respeito daquilo que ele está lendo e perguntar se ele está entendendo o que ele está lendo. E se ele não entendeu, eu vou explicar para ele. Então, Filipe ele já tinha essa conexão com Deus e ele sabia o que fazer, né? De que forma proceder. E nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas ainda na fé que de forma imatura precisam estar perguntando para Deus tudo o que elas precisam fazer. Senhor, será que eu devo contar a verdade? Poxa, é óbvio que você deve contar a verdade, né? A palavra de Deus diz isso. Senhor, será que eu devo realmente ler a Bíblia todos os dias? É óbvio que você deve ler a Bíblia todos os dias. Então, são perguntas que não são necessárias fazer, né? Assim como, Senhor, será que eu devo falar do teu nome para essa pessoa? É óbvio que você deve falar de Jesus para as pessoas, né? São coisas que muitas vezes nós pegamos ainda no, na realidade em que nós estamos, pessoas que professam fé em Cristo, mas não conseguem tomar uma decisão alinhada com o coração de Deus, que precisam o tempo todo estar dependendo da voz do Espírito Santo. E prestem atenção e cuidem como vocês vão interpretar isso, porque eu não estou dizendo que ter autonomia para tomar decisões significa que você está saindo da dependência de Deus. Não. Você tem autonomia para tomar decisões de acordo com o coração de Deus, ainda estando sobre dependência dele. Filipe, por mais que ele estava tomando uma decisão sem ter tido a orientação do Espírito Santo, quando ele pergunta para aquele etíope se ele entendia o que ele estava lendo, ele ainda continuava debaixo da dependência de Deus. E é assim que nós temos que agir, e é dessa e é isso que nós devemos buscar. Nós precisamos buscar, sim, a voz do Espírito Santo, mas nós precisamos também buscar um coração maduro que entende o que Deus quer e que não precisa o tempo todo ficar perguntando para ele o que nós devemos fazer. Ok? Por isso que é importante nós termos contato em oração com Deus, contato com a sua palavra, para que o nosso coração comece a amadurecer nesse sentido. Ok? Então, aqui a segunda lição que nós aprendemos é que o etíope, por mais que ele adorasse a Deus, ele acreditava em Deus, ele ainda não entendia Deus, ou ele ainda não conhecia Deus, era necessário os seus olhos serem abertos. E ele fala, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. E então, Filipe senta-se com ele na carruagem e ele começa um estudo, né? Ele é onde Filipe vai explicar para ele a respeito daquilo que ele estava lendo. Mas, primeiramente, o que nós precisamos entender aqui, nessa segunda lição, né, que nós podemos ver aqui nesses versos, é que não significa que eu acreditar em Deus e eu estudar a palavra dele, que eu não vou precisar de outras pessoas para me ajudar. Certo? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não revela. Não, o Espírito Santo revela. O Espírito Santo, ele nos revela, ele nos mostra, ele traz luz ao nosso coração e ao nosso entendimento. Mas essa verdade não pode anular o fato de que nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos nos relacionar com a igreja para que nós possamos também ouvir aquilo que o Espírito Santo está revelando no coração daquele irmão e daquela irmã. E muitas pessoas hoje estão se tornando orgulhosas, arrogantes, e que elas leem a Bíblia e elas querem dizer que não precisam de ninguém para lhes ensinar, que elas próprias vão aprender pelo Espírito Santo. E muitas vezes essas palavras, essas respostas, esses argumentos estão apenas escondendo uma arrogância e um orgulho no coração dessa pessoa. Deus, ele sim revela a nós verdades da sua palavra, mas o Senhor, ele não vai anular o fato de que nós precisamos também do nosso irmão e da nossa irmã para sermos edificados. Por isso que Deus distribui dons para a igreja. Por quê? Porque ele quer que cada um de nós edifiquemos uns aos outros. Nós precisamos uns dos outros. Senão, a igreja não precisaria existir se nós fôssemos, se Deus fosse nos entregar tudo, se nós não precisássemos de outras pessoas, se nós já soubéssemos tudo só lendo a palavra dele, né? Então nós precisamos sim de pessoas para nos ajudar a entender a palavra de Deus, principalmente no começo da fé, principalmente no início da fé, não que depois não vai necessitar disso, sim, a gente sempre vai aprender, a palavra de Deus, ela é inesgotável. Nós sempre teremos algo para aprender de novo. E nós precisamos, sim, além do Espírito Santo, de irmãos. Por isso é tão importante que se você ainda não frequenta uma igreja, se você ainda não congrega, que você procure uma igreja, que você procure congregar, que você procure ter comunhão com seus irmãos, para que Deus fale com você também aquilo que Ele está comunicando no coração daquelas outras pessoas. E aqui nós vamos ver que o eunuco estava lendo a passagem de Isaías, né, que se encontra lá no capítulo 53, ali entre o verso 7 e 8, que fala justamente sobre o sofrimento de um homem. Um sofrimento de um homem, a morte de um homem, né, um sacrifício. E aí a dúvida do eunuco era essa, de quem que o profeta Isaías está falando? Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de algum outro homem? E ali, então, Filipe viu a oportunidade perfeita para falar a respeito de Cristo. Porque, na verdade, Isaías está falando de Cristo, do Filho de Deus, do Messias, que haveria de vir e que sofreria pela humanidade. Então, a semelhança de uma ovelha, de um cordeiro, ele foi para o matadouro e ele não abriu a boca. Jesus permaneceu em silêncio. Muitas pessoas pensam que Jesus ficou lá, como aparece nos filmes, em muitos filmes ou séries, que ele ficava gritando e por que estão fazendo isso comigo? Não, Jesus não fez, Jesus não esboçou nenhum tipo de reação nesse sentido. Jesus permaneceu em silêncio. Gente, Jesus foi açoitado em silêncio. Jesus foi crucificado em silêncio. Ele só abriu a boca no momento que foi para pedir perdão a Deus pelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, ou quando foi para ele esboçar a sua reação, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Foram aquelas palavras que ele declarou na cruz, mas em nenhum momento Jesus, a Bíblia dá indícios que Jesus gemeu, que Jesus ficou argumentando com aqueles homens por que eles estavam fazendo aquilo. Não, ele foi em silêncio, ele foi em silêncio. Então Filipe, ele começa a pregar a respeito de Jesus, que aquilo que aquele eunuco estava lendo era a respeito do Messias, aquele que morreu em sacrifício vivo, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não padeça, mas possa encontrar a vida e vida eterna. Uau! Então, Filipe prega, ele abre a sua boca. Aqui é interessante que no verso 35 a Bíblia deixa explícito: Filipe abre a sua boca. Gente, a gente precisa entender que, sim, nós precisamos pregar com atitudes, que as atitudes falam mais que palavras, né? A psicologia, ela já evidenciou isso, já comprovou isso, que os nossos gestos, as nossas atitudes falam mais que palavras. Por isso que quando nós estamos falando com as pessoas, é tão importante os gestos, né? Com as mãos, com a face, porque isso comunica aquilo que nós estamos falando. Mas não significa que, pelo fato de nós termos que apresentar atitudes que sejam coerentes com as nossas palavras, que nós não devemos pregar, que nós não devemos abrir a boca. Não. Vai haver momentos que nós temos que sim abrir nossa boca e falar a respeito de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. E aqui havia essa necessidade. Aquele homem estava com uma dúvida, então Filipe não temeu, Filipe não teve medo, não teve vergonha, ele abriu sua boca e falou de Jesus para aquele homem. Então, aquele homem, ele conhecia, ele adorava Deus, mas faltava-lhe o entendimento. E as escrituras sagradas, elas só podem ser entendidas quando a gente começa a ler elas com a ótica de Jesus Cristo. Literalmente, Filipe colocou naquele eunuco um óculos espiritual, uma lente espiritual, que fez ele entender que as escrituras, toda ela, fala a respeito de uma pessoa apenas, Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, está falando, às vezes de forma oculta ou de forma não explícita a respeito desse Jesus Cristo que é o nosso Salvador. E então, naquele momento, quando aquele eunuco ouve aquela palavra, ele então entende que ele precisa desse Jesus Cristo. E ele vê, né, que ali havia água, e então ele decide tomar uma decisão, ele decide se batizar. E o batismo, ele representa justamente o novo nascimento, né? Você nasceu novamente internamente, né? Dentro de você, você decidiu morrer para a sua velha natureza, para o seu velho homem, para esse homem pecaminoso, e você quer começar uma nova vida, você quer viver uma vida diferente, uma vida agora obedecendo os princípios, os mandamentos de Deus através de Jesus Cristo. Então, o batismo em água nada mais é que uma simbologia de algo que aconteceu primeiramente dentro de você. Então, é necessário o batismo para você mostrar para o mundo: olha, pessoal, olha, todos que estão me observando, eu morri, aquela pessoa que vocês conheciam até hoje está morrendo, e a partir de hoje está nascendo um novo fulano de tal, um novo Beltrano de tal, né? É uma nova vida, você está evidenciando isso para o mundo. Ok? Então, era isso que aquele eunuco estava decidindo: eu quero ser uma nova pessoa, eu quero viver uma nova vida, e a partir de hoje, em Jesus Cristo. E então, Filipe batiza aquele homem porque ele já havia tomado uma decisão, ele já estava convicto daquilo que ele queria. Eles descem as águas e então há ali o batismo, né, simbolizando esse novo nascimento daquele eunuco. E aqui nós podemos aprender uma última lição: que quando a palavra de Deus está em evidência, quando a palavra de Deus é o objetivo do nosso coração de buscar, de aprender, de estudar, de conhecer Jesus Cristo através da palavra dele, mesmo que você esteja num deserto, mesmo que você esteja num vale, Deus vai prover água para você. Mesmo que você esteja num deserto onde não há a chance de você encontrar água, é praticamente zero, Deus vai prover água para você, Deus vai prover refrigério para sua vida, Deus vai prover refrigério para sua alma, para o seu coração, porque aonde a palavra de Deus está, aonde Jesus Cristo está em evidência, algo sobrenatural acontece. Eu queria deixar essa palavra para o seu coração e fazer uma oração com você. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos nossos amigos que estão nos ouvindo hoje, que a partir de hoje, Senhor, eles possam entender o quão importante é estarmos sobre a direção da Tua palavra, estarmos com o coração sedento de conhecer mais de Ti, de estudar a Tua palavra, de ter pessoas ao nosso lado que creem nessa palavra para também nos ajudar a entendê-la. Senhor, nos ajude, Pai. Abençoa-nos, Pai querido. E que, mesmo que nós estejamos num deserto, se essas pessoas que estão nos ouvindo estejam num deserto, Senhor, a partir do momento que elas se comprometerem com a Tua palavra, Pai, Provê, Senhor, aquilo que elas estão necessitando no momento. Provê, Senhor, aquilo que elas necessitam, se é de água que elas precisam, se elas estão enfrentando um deserto caloroso, aonde estão sedentas, que o Senhor venha prover água e refrigério para essa alma, para essa vida, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, traz entendimento, clareza da tua palavra aos nossos corações. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e eu espero você num próximo capítulo, num próximo episódio do podcast Edificando a Casa.